Entrevista.
E o nosso assunto agora são as farmácias que avançam e criam consultórios farmacêuticos. Para conversar sobre o tema conosco está ao telefone o Dr. Tarcísio Palhano, professor aposentado de farmacologia aplicada da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele foi o responsável pela implantação do primeiro serviço de farmácia clínica e do primeiro centro de informação sobre medicamentos no Brasil. Atua como assessor da presidência do Conselho Federal de Farmácia e coordenador técnico e científico do Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos. Doutor Tarcísio Palhano, que bom tê-lo aqui. Boa tarde.
Boa tarde.
Doutor, o complexo conjunto de serviços prestados nos consultórios farmacêuticos e destinados diretamente ao paciente, à família, à comunidade, tem um grande impacto positivo na atenção primária à saúde. O senhor pode citar esses serviços?
Ah, sem dúvida. Nós podemos elencar vários desses serviços. Eu destacaria a educação em saúde, a dispensação de medicamentos e de outros produtos para a saúde, o manejo de problema de saúde autolimitado, a monitorização terapêutica de medicamentos, a conciliação de medicamentos, a revisão da farmacoterapia, a gestão da condição de saúde, o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes, dentre outros.
Agora, por que esses serviços, doutor, podem definir o sucesso da atenção primária à saúde no país?
Veja bem, nós estamos, isso já existe, né, nos países onde a saúde, os serviços de saúde funcionam plenamente, as farmácias são consideradas portas de entrada nos serviços de saúde, por uma série de motivos. Não se exige nada, não se cobra, não é preciso ficar em fila, não é preciso pernoitar ao relento, etc. Então, desde 2014, com a aprovação da Lei 13.021, houve uma mudança substancial no status das farmácias, porque elas deixaram de ser consideradas meros estabelecimentos comerciais e passaram a ser considerados estabelecimentos de saúde. Então, com maior razão, as farmácias devem fazer esse papel de porta de entrada do sistema de saúde. Pelos serviços que o farmacêutico pode prestar nas farmácias, não é, em seus consultórios, etc., inclusive que eu acabo de elencar, é de se esperar que muitos problemas possam ser sanados aí mesmo, porque às vezes são problemas menores, são problemas pequenos, e muitos deles poderão ser resolvidos pelo próprio farmacêutico. Quando assim não for, o farmacêutico pode orientar o paciente e prescrever um encaminhamento a outro profissional da saúde, ao médico, a outro serviço de saúde, mas já de uma forma direcionada, porque o farmacêutico já fez uma triagem, já fez uma anamnese, já sabe para qual especialidade ou para qual serviço ele deve encaminhar aquele paciente.
Sim.
Se isso acontece, é claro que a demanda por serviços, especialmente na atenção primária, ela tende a diminuir, porque as pessoas vão acorrer menos aos postos de saúde, aos centros de saúde, etc. E quando o fizerem, já farão de uma forma dirigida, direcionada, sem que o paciente fique tonto, vai para um serviço, não é aqui, vai para outro, não é aqui, vai para outro, perdendo tempo, perdendo horas de trabalho, se desgastando, etc. Então é por essas razões que nós consideramos que as farmácias, sendo entendidas nesse contexto de um serviço de saúde, um estabelecimento de saúde, isso favorece bastante o acesso à atenção primária, pelo fato de filtrar de uma maneira bastante eficaz essa demanda pelos serviços como ocorre atualmente.
Doutor Tarcísio, antes de a gente avançar na entrevista, apenas para reforçar a informação ao nosso público, o senhor pode explicar o que é um consultório farmacêutico e dizer onde ele pode ser implantado?
Olha, o consultório farmacêutico é um consultório como o de qualquer outro profissional da saúde. Né? Nós temos consultórios de distintos outros profissionais. Então, não poderia ser de outra forma, o consultório farmacêutico é o lugar de trabalho do farmacêutico. É o lugar onde o farmacêutico pode atender pacientes, familiares, cuidadores, de uma forma sigilosa, privativa, né, preservando a privacidade das pessoas, as crenças, os pudores. O farmacêutico não pode fazer isso no balcão de uma farmácia cheio de outras pessoas adquirindo medicamentos ou demandando outros serviços, etc. Então é muito importante ter esse lugar, não é um lugar onde a confidencialidade da consulta seja preservada e haja privacidade, de maneira que se tenha uma consulta que resulte satisfatória e que atinja os objetivos de colher informações e dados do paciente. Os consultórios eles podem existir tanto de maneira autônoma, né, como independência de hospitais, de ambulatórios, principalmente das farmácias, o que nós chamamos das farmácias comunitárias, essas farmácias que estão em todos os lugares, pelas ruas, pelas avenidas, etc., e shoppings e supermercados, etc. Elas podem, os consultórios podem também ser instalados em unidades de saúde, podem ser instalados em clínicas de serviços multiprofissionais de saúde. Não é infrequente, né, termos unidades, né, com essas características. Atuam aí fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, etc. Então, o consultório farmacêutico poderia ser abrigado em unidades multiprofissionais como essas. Então, nada mais é do que isso, um lugar onde haja privacidade do atendimento do farmacêutico em relação a quem procura os serviços do farmacêutico, seja em qual estabelecimento for, ele podendo ser conduzido para um consultório e, se de preferência, que este consultório esteja aí, né, no lugar que ele procurou, melhor ainda, porque seguramente haverá um atendimento muito melhor ao paciente, às pessoas, às famílias, aos cuidadores, etc.
A dispensação é o serviço primeiro prestado pelos farmacêuticos. Ele consiste em quê, doutor?
A dispensação, primeiro que tudo, a dispensação de medicamentos é um ato privativo, né, do farmacêutico. E a dispensação, aparentemente, algumas pessoas acham que dispensar um medicamento é entregar uma caixa de medicamentos ao paciente. Absolutamente. A dispensação, ela se dá, primeiro, após uma análise dos aspectos técnicos e legais da prescrição do receituário. Porque nem sempre os receituários, as prescrições, as receitas, vêm adequadamente preenchidas. Se há algum problema, o farmacêutico está habilitado e legalmente amparado de intervir, né, na tentativa, na expectativa de solucionar o problema, de maneira que não haja risco de o problema ser repassado para o paciente. E depois de fazer isso, o paciente formaliza a entrega ou a venda, né, do medicamento, de outros produtos para a saúde ao paciente ou ao cuidador, orientando tanto o paciente como o cuidador, se for o caso, sobre a maneira correta de utilizar, a maneira segura de utilizar aquele medicamento, os benefícios do medicamento, os riscos. Não há um único medicamento que não tenha risco, nenhum. Todo medicamento tem riscos. Como conservar, como armazenar em casa? Há muita dificuldade, as pessoas, não sendo informadas sobre isso, armazenam os medicamentos nos locais mais bizarros possíveis, né? Em cima da geladeira, que é quente, nos armários dos banheiros, que geralmente são quentes, ou em lugares úmidos, não ventilados, etc. E isso é absolutamente desaconselhável, porque inclusive favorece a degradação dos medicamentos, a formação de subprodutos que podem vir a ser tóxicos, etc.
É verdade.
Então, então esse aspecto também de armazenamento é algo que também faz parte da dispensação dos medicamentos. Enfim, o objetivo da dispensação é, acima de qualquer coisa, garantir a segurança, garantir que o acesso e a utilização do medicamento sejam feitos da forma mais segura, racional e adequada possíveis.
Perfeito. Para concluir, doutor Tarcísio, a autorização para implantação de consultórios farmacêuticos dentro das farmácias e fora pelo Conselho Federal de Farmácia, por meio de resolução, sinaliza para uma nova fase da profissão farmacêutica marcada pela aproximação do farmacêutico com o paciente. O que a população ganha com isso?
Sabidamente, o paciente, o farmacêutico, foi historicamente um profissional que sempre esteve muito perto das pessoas, né? Eu não sei se você sabe, mas enfim, é uma informação para o público, o ouvinte. Carlos Drummond de Andrade era farmacêutico. E ao ser perguntado sobre o porquê de ele ter escolhido ser farmacêutico, ele costumava responder: antes de mais nada, eu resolvi fazer farmácia porque eu sempre gostei muito de gente. Então, o farmacêutico era sabidamente um profissional bastante bem identificado nas sociedades. Se a gente lê a história da farmácia, a gente vai ler que o farmacêutico e o padre eram normalmente as figuras mais conhecidas e reconhecidas nas sociedades de então. Então eu diria que nem é uma aproximação do farmacêutico com o paciente, é uma reaproximação, é um resgate. E quando o paciente tem um farmacêutico por perto e sabe que a ele pode recorrer em suas necessidades de saúde, isso ajuda muito, isso favorece muito, porque ele tem ali à sua disposição um orientador, um educador de saúde, uma pessoa que vai instruí-lo, orientá-lo, para que não só ele utilize adequadamente os medicamentos, mas também se empodere de conhecimentos, de informações, para prevenir doenças, promover saúde e, enfim, de um modo geral e amplo, promover ações que resultem na melhoria de vida das pessoas.
Perfeito. E a gente agradece o doutor Tarcísio Palhano pela atenção com o nosso programa, falando francamente, hoje destacando para a gente as farmácias que avançam e criam consultórios farmacêuticos. Doutor Tarcísio, muito obrigado mais uma vez pela participação. Até uma próxima.
Obrigado a vocês. Sempre à disposição.
Dr. Tarcísio Palhano, que é professor aposentado de farmacologia aplicada da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele foi o responsável pela implantação do primeiro serviço de farmácia clínica e do primeiro centro de informação sobre medicamentos no Brasil. Atua como assessor da presidência do Conselho Federal de Farmácia e é coordenador técnico e científico do Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos.